Vitão. Alguém te chama de Vitão?
Não, cara, vou te falar.
Só o pessoal de São Paulo, né?
É, não, pessoal. É, a gente me chama de Vitão assim, não como apelido, né? Me chama de Vitão igual eu devo te chamar de, pô, é Rafa, beleza? Uhum, uhum. Você se chama, entendeu? É, mas eu nunca tive apelido, né? Engraçado, outro dia me perguntaram isso, cara, qual era o teu apelido quando era moleque? Porra, eu parei assim e falei, cara, tu sabe que eu nunca tive apelido, nem no colégio, nem quando era mulher.
Vitão, Vitinho, nada.
Nunca tive, nunca me chamaram de Vitinho, porque nunca fez sentido, né?
Uhum. É, porra, não dá, né?
É, Vitão, cara, algumas pessoas me chamam assim, carinhosamente, do nada, assim, uma vez. Ninguém fica me chamando de Vitão. É, eu fiquei muito conhecido por Dória durante muito tempo, porque meu primo, eu tive um primo, né, que faleceu, é, quando ele tinha 20 anos, ele sofreu um acidente de carro. O nome dele era Alexandre Dória. E ele era conhecido lá no nosso bairro, lá no Leblon, como Dória. Ele era surfista, bom pra caramba, campeão de surf. Ele, pra você ter uma ideia, foi quem me apresentou não, porque eu tinha, sei lá, 12, 13 anos nessa época, quando eu conheci o Zé Mário Sperry.
Caraca.
O Zé Mário surfava com meu primo direto, eles iam pra Fernando de Noronha direto surfar, é, eram muito amigos, eram um em carne lá no Leblon, e é, assim, eu fiquei meio que assim, depois que o Zé Mário soube que o Alexandre era meu primo, e depois que meu primo morreu, eu tinha tipo uns 16 anos na época, tipo, o Zé Mário virou meu guarda-costas no Leblon, entendeu? Se eu arrumasse que qualquer merda no colégio, porra, eu chamava ele.
Puta, guarda-costas bom, né?
Eu nunca tive problema, mas sempre falava, meu irmão, qualquer coisa você precisar, eu tô aqui pra você, hein? Cara. Quer saber que a gente fazia umas merda na rua? E aí ele sempre me dava essa costa quente ali.
Ah, aí você, por relação ao primo, ficou Dória.
Ele me chamava de Dória porque ele chamava o meu primo de Dória.
Uhum.
Então ele meio que me transferiu, né, da maneira que ele chamava o meu primo, passou a me chamar também. Até hoje me chama de Dória.
É engraçado, um cara chegou pra mim uma vez e fez assim, eu falei alguma coisa, ele falou, sei lá, Paulão, tudo bom? Ele falou, pô, você é de São Paulo, né? Eu falei, sou. Ele falou, todo mundo de São Paulo pega o nome das pessoas e bota um a um no final. É sempre um. É Robertão, Paulão, é, Renatão, tudo assim. E eu comecei a reparar, e é verdade. A galera fala, ah, e aí, Vitão? Eu falei, só o pessoal de São Paulo. Cara,
eu vejo uma coisa assim, é, de São Paulo. Deixa eu fechar essa porra de WhatsApp, que tá bom.
Eu ouvi o barulho.
De São Paulo, que eu noto muito, é as pessoas chegarem e usarem só a primeira sílaba, né? Então, muita gente me chama de Vi. Que eu acho.
Porra, é meio foda. Se for mulher, acho que não tem tanto problema, né? Mas um cara falou, e aí, Vi?
Eu tinha um sócio no meu negócio anterior, que era Adaptogen, que um dos sócios era Fernando, né? E todo mundo chamava de Fê. Eu não conseguia chamar o cara de Fê, eu achava muito escroto. Aí, mas muita gente lá em São Paulo chamava de Fê. Pô, fala, Fê.
Acompanha a massaginha no ombro enquanto tá falando, né? E aí, Fê? Não, porra, não dá.
Tava meio esquisito pra cacete. Eu
conseguia. Cara, conta de como que foi a... Você tá há quanto tempo aqui nos Estados Unidos? Como é que foi a ideia de mudar, a adaptação, essa parada... Como você conheceu o Ciborgue? Eu adoro as histórias de como conhecer o Ciborgue, porque a história sempre é boa, porque o Ciborgue é demais, né, cara? Tem umas coisas muito loucas.
Deixa eu começar por essa parte, então. O Ciborgue eu conheci na nova geração, lá na Academia do Toco, lá no Leblon, em 2006. Eu tava voltando a treinar mais duro para competir, né? Na verdade, eu fiquei um tempo parado, né, porque eu lesionei a coluna, em 2001, treinando MMA e tal, e eu acabo que eu nunca lutei, né, porque eu tive essa lesão muito séria na coluna, na cervical, e eu tive que ficar parado quase 2 anos, assim, fazendo muita terapia, muita coisa para poder melhorar, voltar a ser uma pessoa normal.
Uhum.
E, resumidamente falando, eu, assim, fiquei 2 anos na mão de vários fisioterapeutas e especialistas em RPG e acupuntura e fiz muita coisa para poder melhorar minha coluna, minha cervical. 2003, mas eu já tinha melhorado, já tinha voltado a treinar devagarzinho e tal, e voltei a tomar gosto por lutar. Tomar gosto não, né? A poder lutar, poder treinar duro para lutar. Só
para poder treinar em alto nível, né?
Para competir, voltar a competir. Eu tinha, nessa época, eu tinha o quê? 27 anos. 27 anos. E é 26 anos. E aí o que aconteceu? Quando eu voltei a treinar mais duro e voltei a competir, me senti muito bem de novo, porque eu competi muito, né? Desde que eu cheguei no Carson, lá em 93, até 99, quando eu peguei minha faixa preta lá, eu competia praticamente, porra, pelo menos uma vez por mês.
Caralho,
né? É. Naquela época que não tinha tanto campeonato, a gente caçava campeonato pra, sim, cacete. Tava indo pra Teresópolis, pra Friburgo, pra São Paulo, aí tinha campeonato em Curitiba, aí tinha campeonato em... Eu lembro que eu fui lutar uma Copa BESC, que era o Banco do Estado de Santa Catarina. Nossa. Lá em Floripa, cara, ninguém sabia nem que porra era, a gente ia pra lá. Aí eu lutava a Liga Niteroense, que era a Linge, né? É, que era mó barato também, gostava de lutar lá, porque era lá no Clube Mauá de São Gonçalo, na
E ficava, você ficava meio com um reconhecimento que era o que os caras lutavam antes, né? Um reconhecimento no mundo do jiu-jitsu ali, né? Porque...
Sim, na verdade, eu queria lutar, cara. Uhum. Eu sempre fui muito, muito louco em competir. Eu sempre gostei muito de competir, né? Eu jogava polo aquático antes do jiu-jitsu. Eu comecei a treinar jiu-jitsu com 17 anos. Tarde, comparado com o que é hoje, né? Eu com 17 anos comecei a treinar e no mesmo ano ali, nos primeiros 6 meses, eu lutei de faixa branca. Ganhei o campeonato, peguei a faixa azul, comecei a lutar tudo de faixa azul e fui assim direto, lutava tudo. Na faixa roxa, eu fiquei até pouco tempo na faixa roxa, que eu lutei tudo que tinha.
Caraca.
Tipo, 6 campeonatos em 10 meses.
Caraca.
Aí eu ganhei todos os campeonatos, aí passei pra faixa marrom rápido.
Aham.
Uhum. É? Aí eu acho que eu passei pra faixa marrom rápido e continuei dando aquele gás ali até que eu comecei a trabalhar. Eu tava me formando na faculdade, comecei a trabalhar numa multinacional e aí não conseguia mais conciliar as coisas, né? Mas voltando lá à situação do Ciborgue, eu conheci ele em 2006, quando eu tinha voltado a treinar mais o Toco, o professor Toco já tinha me falado, porra, tu tem que começar a treinar aqui com a gente, que a gente ia fazer o Brasileiro de Equipe. O Brasileiro de Equipe era um campeonato que eu adorava lutar. Até porque tinha aquela coisa de marrom com preta e tal, e eu tive muitas lutas muito boas e memoráveis no Brasileiro de Equipe, principalmente uma luta que eu fiz em 97, quando eu era faixa marrom ainda, e eu lutei com Roleta. Ele era faixa preta, campeão mundial. Sim. Campeão mundial, sei lá. Né? E eu, porra, lutei com ele e ganhei dele. Eu tinha 6 meses de faixa marrom.
Puta que pariu.
Então foi assim, foi uma luta que pra mim foi assim, emblemática na minha vida, porque todo mundo sabia que eu ia perder, até eu.
Né?
Mas na hora de lutar, eu entrei no tatame pra lutar, porra, assim, cara, não vai ser fácil, eu vou tentar pelo menos não bater, né? Porque ele tinha ganho de todo mundo, cara, no ano passado e naquele ano de 97.
Era o Roleta, né, cara? Porra.
Era o Roleta. Eu explico para as pessoas, quem não conhece o Roleta, eu falava que era o Roleta. A comparação que eu fazia é mais ou menos como se alguém entrasse um faixa marrom recente para lutar com o Buchecha e ganhasse do Buchecha.
É, exatamente. É, perfeito. Cara, perfeito. Então,
porque naquela época, ali, 96, 97, o Roleta estava imbatível, cara. Eu lembro de uma luta dele com o Saulo, acho que foi no Jardim Guanabara, no Brasileiro, que ele raspou o Saulo de balão, caiu montado e pegou o braço.
Caralho, no Saulo, né?
Fala sério, né? Então eu olhei para aquilo ali e falei, Deus me livre, vai ser complicado. Bom, aí eu lutei com ele, consegui ganhar e tal, então eu gostava muito desse campeonato. Em 2006, o Toco juntou uma galera um pouco mais pesada e falou, pô, vamos fazer essa equipe aqui, vamos lutar o Brasil de equipe, que era até 75 quilos, né? E acima de 75 quilos.
Aham. Uhum.
Então na equipe acima de 75 quilos tinha pouca gente para treinar na academia, porque a academia do Toco... assim, o professor da academia normalmente as pessoas se aglomeram meio parecidas com ele. Eu tô com um cara pequeno, tinha muito moleque pequeno.
Uhum.
Né? E não tinha nego grande lá. Então eu falei, porra, tô pra treinar aqui, tá complicado, cara, porque não tem nego grande. Ele falou, Vitor, faz o seguinte, fica tranquilo que amanhã vai chegar um cara grande aí que vai ser bom pra você treinar. Eu falei, beleza. Aí tô na academia no dia seguinte, trocando de roupa no vestiário. Daqui a pouco eu ouço o pessoal que tá ali, fala Ciborgão, e aí Ciborgue, não sei o quê. E eu não sabia quem era, nunca tinha visto. Ciborgue. Aí eu olho assim pra fora do vestiário, vejo um maluco, meu irmão, grande, com as orelhas tudo gigantes, com os ombrão aqui, os trapézios lá em cima, assim, eu falei, nossa, esse cara é grande, bicho, vai ser um treino bom. Ali eu tinha, 2006, eu tinha 30 anos, aí a gente chegou no tatame, cumprimentei ele no tatame, a gente aqueceu, e o Toco falou, abre aí, que eu quero ver um treino do Ciborgue com o Dória aí. Aí me botaram pra treinar, eu e o Ciborgue, a gente saiu na porrada em pé. E a gente fez um treino de 10 minutos, cara, que parecia que a gente se odiava.
Caralho.
Um matar o outro. Foi uma pancadaria daquelas de bater na parede, cair troféu na parede.
Fica todo mundo olhando, tipo assim, vai sair porrada depois desse treino, né?
Foi um puta de um treino. E ali a gente, porra, foi muito legal. E a gente treinou mais alguns dias ali, depois foi lutar o Brasileiro de Equipe. É, foi também um campeonato legal. A gente perdeu na semifinal pra Brasa, na época era Brasa, né? Que o André Galvão era Brasa. Uhum. Eu lutei com o Cotonete, com o Teodoro.
A Brasa era o Cumprido, né? Ou ele é parte dela, não é
o
isso?
O Cumprido não lutou.
Uhum.
O Cumprido não lutou na equipe, não sei porquê. Ele tava no campeonato, mas ele não lutou. É, bati uma galera, a gente acabou perdendo ali pra Brasa na semifinal. Mas ali eu conheci o Ciborgue e depois logo depois que eu conheci ele. Ele veio morar nos Estados Unidos, eu não sabia. A gente perdeu. Tá? Ele veio morar nos Estados Unidos em 2006 ou 2007, se não me engano. E eu vim pra cá em final de 2013, pra começar a desenvolver o trabalho na marca de suplemento que eu tava começando, junto com o pessoal do Brasil, lá que eu trabalhava em São Paulo. É, eu morava no Rio, mas eu representava uma empresa de São Paulo.
Foi essa época que você deu uma pausa no treino, né? Ou competir, pelo menos?
Quando eu mudei pra cá, eu me afoguei no trabalho. Eu tinha que, porra, começar a conhecer o mercado, viajar pra caramba. Eu conheço hoje 33 estados americanos só viajando pra visitar clientes, tal, essa coisa toda. Então, esses 8 anos que eu tô aqui foram anos, assim, muito educativos pra mim. Eu aprendi muito sobre os Estados Unidos e tive que aprender muito rápido, né? Então, eu fiquei um tempo sem treinar quando eu mudei para cá, para Miami. Eu fui morar lá para cima, em Sunny Isles. Aí comecei a treinar no Tagarela, no Jonathan Gurgel, que é um garoto feríssima, que tinha uma franquia da América Top Team. E eu treinava lá na academia dele, mas eu ia assim 2 vezes por semana. Eu ia muito vagabundo, eu engordei muito.
Só pra dar uma suada mesmo, né?
Só pra dar uma suada mesmo, e pra sofrer, porque realmente eu não conseguia nem treinar, eu não conseguia voltar à forma assim, né?
Uhum.
E não dava tempo de eu chegava muito cansado em casa, que eu rodava muito, viajava muito. Quando chegava, cara, eu queria saber só de comer e dormir. Então eu passei um tempo assim, meus 2, 3 primeiros anos foram assim. Até que um dia eu tava jantando com meu sócio na Lincoln Road aqui em Miami, olho pra fora do restaurante, quem tá passando? O Ciborgue com 2 amigos.
Caraca.
E eu não vi o Ciborgue desde 2006.
Puta merda.
Mas ele não mudou porra nenhuma.
Uhum.
E ele me viu, ele me reconheceu, eu também não mudei porra nenhuma. Aí ele me viu, ele se falou assim, falei, cara, quanto tempo, não sei o que, dei um abraço nele e tal, ele tava com 2 amigos dele. E ele falou, e aí, cara, tá treinando? Não, eu falei, puta, meu irmão, não tô, cara. Ele falou, meu irmão, você tem que vir aqui na academia, você tá louco, você tem que vir. Bom, fui. E aí, meu irmão, no dia que eu cheguei lá, na academia, lá na Fight Sport, pela primeira vez, isso foi em 2016, eu, porra, me apaixonei, né, porque eu me senti ali no Carson, porque parecia muito, até tinha uma foto grande do Carson na parede e tal, e uma galera assim, tudo a ver, e, porra, o cumprimento da mão que o Carson fazia assim, com os dedos abertos e tal, tudo isso.
Que massa!
Naquele meu tempo, eu falei, cara, tô em casa.
Me senti... Já era naquele lugar que eu conheci aí o ano passado?
Não, era uma academia menor, aqui na Second Avenue, pertinho de onde eu moro, os 2 academias são perto de onde eu moro, mas... essa antiga era bem perto, eu moro aqui na rua 31, a academia era na rua 23, então as 7 ruas aqui, muito perto. Aí eu comecei a treinar ali, e dali eu falei, cara, preciso voltar a treinar direito. E aí, meu amigo, ali não tinha jeito, voltei a treinar mesmo.
Cara, ali com ele não vai, né?
Pauleira, todo dia eu apanhava dele igual um cachorro, e ele me batia como se não houvesse amanhã, assim, ele me batia sem nenhuma dó, de nego olhar e falar, coitado, eu apanhava 5 cervejas por rola. Aí de 5 foi caindo pra 4, de 4 pra 3, de 3 pra 2, foi começando a ficar menos ruim pra mim.
Uhum.
Até quando eu fiquei, assim, tipo, conseguia não bater no treino, eu falei, pô, tô pronto pra lutar.
Porra, exatamente. Sobrevivi o Ciborgue, dá pra encarar qualquer um, né?
Aí voltei a lutar com mais consistência ali, né? Então, 2015 eu tinha lutado o Mundial de Master treinando lá na América Top Team. Eu fiquei em terceiro lugar. Eu perdi pra um cara, pro um cara grandão lá de Seattle, cara. Eu esqueci o nome dele agora, o James Foster, que é um cara grande pra cacete, barbudão. Gente fina pra caramba também. Em 2016 eu tava com ele na cabeça, falei, eu preciso lutar com esse cara, não sei o que. Acabou que ele perdeu na semifinal do Mundial pro Bruno Bastos, eu lutei com o Bruno na final, consegui ganhar. Aí ganhei o Mundial Master ali, fiquei muito feliz e voltei a lutar tudo, né? Voltei a lutar tudo.
Incentivado. Você faz o ciclo, né, de porra, sou atleta, aí a vida acontece, porque chega uma hora que você acaba tendo que escolher. Eu me identifico com isso, porque eu de moleque, eu jogava vôlei e jogava um pouco de tênis e tal, e chega uma hora que você fala, tipo, eu não consigo me dedicar ao esporte tendo que estudar ou depois ir trabalhar. E aí você fala, você despluga de tudo e vai trabalhar. Não tem jeito. E para desplugar disso daí que é o interessante, né? Aí quando é que você despluga dessa rotina louca de trabalho, viagem, não sei o quê, e fala, porra, vou começar a treinar de novo.
Cara, vou te falar sinceramente, eu sempre pude ter feito isso. Eu não estava encontrando motivação suficiente. Foi o que eu ganhei na Fight Sport. Então eu sempre tive a possibilidade de organizar minha rotina de forma que eu voltasse a treinar duro para poder lutar. Porque eu nunca quis treinar mais. Ah, eu preciso treinar mais. Não, eu queria treinar para lutar, para ser campeão. Entendi. Porque eu estava com sangue já. Volto lá atrás, em 93, 94, quando eu comecei a treinar no Carson, num ambiente muito competitivo. Né? Porra,
talvez acho que um dos mais competitivos.
Sim, e naquela época, né?
Eu não vou me atrever a dizer da história, porque aí o pessoal vai falar, mas não sei o que, sempre tem uns mimizentos que vão falar, não, mas tal lugar. Mas...
Você pode o que quiser, nunca teve um time daquele.
Aquela época do Carson, porra, não.
Eu chegava na academia e tava a Mauri Bittetti, Murilo Bustamante, Ricardo Libório, às vezes o De La Riva, Bolão, Cássio Cardoso, Bebel. Porra, Bebel Duarte, mas quem? Zé Mário Sperry.
Imagina.
Porra, isso que eu tô falando só de faixa preta. Aí veio o marrom. Quem era marrom? Alan Góes.
Imagina, então, ainda.
Só um monstro, bicho.
Foda, só, né?
Entendeu? Foda. Só um absurdo. Entendeu? Então, foi uma safra muito grande de cara muito bom. Aí tava faixa azul.
Imagina, eu falo brincando pra eles, eu falo assim, ó, tipo, quem é daquela época e treinava jiu-jitsu, só é ruim de jiu-jitsu se parou de treinar.
Né, ali era a seleção natural. Se você não morre, você ficava bom. Se você não fosse assassinado ali dentro, você, ó, o cara sobreviveu, esse cara vai ficar bom. Eu vou te falar, Rafael, olha só, cara, eu chegava na academia, eu podia ter. Eu lembro que eu fui campeão mundial e cheguei na semana seguinte pra treinar. Porra, ele queria me dar faixa preta, eu era marrom, né? Eu queria me dar faixa preta, não sei o quê. E o Carson perguntou: ei, você acha que já pode pegar faixa preta? Eu falei, mestre. O senhor que sabe, né? Não sou eu que vou dizer. Ah, você tá com dúvida? Eu falei, não, sei lá.
Não tem resposta certa, né?
Vamos tirar essa dúvida aqui. Aí botou pra dar um... Aí eu chamou o Libório, vem cá, Libório.
Puta que pariu.
Ele pediu pra dar um rola com o Libório. O Libório me pegou, acho que umas 8 vezes. em 10 minutos, todas no braço.
Caralho.
Ele me pegou 8 vezes no braço em menos de 10 minutos. E eu tinha acabado de ser campeão mundial. Eu tava bem pra caramba. Bem pra caramba, voando. Meu irmão, apanhei tanto. Aí ele falou, pronto, agora você viu que não tá na hora, né? Eu falei, não. Aí me deixou mais 2 anos na faixa marrom.
Caralho.
Eu fui pegar foda. A faixa marrom, a faixa preta, em dezembro de 99.
Caralho. Quando que o Carson vem pros Estados Unidos, que dá todo o rolo lá na minha...
Ele vem em 97, se eu não me engano.
Que foi a época do Vitor, né?
96. 96. 95 o Vitor Belfort lutou o primeiro MMA dele, lá no Havaí. 96, o Cássio já estava aqui direto, lá na Califórnia, num condomínio ali na... Ali era na Ciênega. Não, a academia era na Ciênega Boulevard, ali em Los Angeles. Que eu fui lá treinar em 96 pro Pan-Americano. Eu era faixa roxa na época. Então eu fiquei na casa do Cássio. Eu fiquei na casa do Cássio, estava morando o Cássio, o Rodrigo Medeiros e o Vitor Belfort. Eu fiquei lá com eles uns 15, 20 dias treinando e ficando lá, né, até lutar o Pan-Americano. Depois do pão, fui dar uma viajada, tinha 20 anos na época, e aí voltei pro Brasil. O Vitinho me botava uma pilha, que era, você tem que se mudar pra cá, você tem que ser profissional, tu vai ficar foda, não sei o quê, botou uma pilha. Mas eu fazia faculdade, meu pai, porra, era executivo de empresa, eu falei, não, cara, eu vou trabalhar, jiu-jitsu não dá dinheiro, jiu-jitsu não dá dinheiro.
Exatamente, é o que todo mundo passa, né?
Eu fui tocar minha vida, eu fui terminar minha faculdade, aí pós-graduação, aí fui trabalhar em multinacional, aí depois, porra, fui fazer outra faculdade, eu sou formado em marketing e educação física. Né, tenho pós-graduação em marketing e pós-graduação em fisiologia do exercício. Então, eu estudei pra cacete minha vida toda.
Uhum.
Eu tenho bastante assim, conhecimento acumulado e trabalhei nas duas áreas durante um bom tempo. E associo, levo isso muito, não só para dentro do tatame, pro jiu-jitsu e tal, mas também pro meu negócio.
Sim.
Que acabaram, graças a Deus, hoje com 46 anos, eu consegui juntar a minha paixão, que é o jiu-jitsu, com a minha necessidade, que é o business, entendeu?
Sim.
Eu consegui juntar tudo. Hoje eu tenho um negócio que está associado totalmente ao jiu-jitsu.
Legal. E faz uma grana no jiu-jitsu também, porque os tempos agora são outros, né?
Sim, são. Tô indo agora, semana que vem, tô indo lá fazer mais um DVD lá no BJJ Fanatics, gravar mais um e tal, que o primeiro que eu gravei agora há pouco tempo tá vendendo bem.
Que legal.
Como é que esse velho aí consegue fazer os negócios? Ele tá comprando o DVD lá pra ver como é que é.
O Bernardão tá puta. O Bernardão deu um tiro maravilhoso com isso aí, né, cara? O Bernardo tá...
Ele é muito esperto, cara. Muito inteligente. É um cara muito do bem. Eu acho que ele merece todo o sucesso do mundo.
Ele merece mesmo.
Ele é um cara espetacular. Eu gosto muito dele.
Ele merece mesmo. Eu perguntei dessa história do Cyborg, especificamente como vocês se conheceram e tal, porque eu lembro da história do Wagner com o Cyborg. Você quase saiu na porrada, que não sei o que, sabe lá. E aí ele falou assim: aí ele falou no podcast, ele falou: olha, todo mundo que é muito amigo do Cyborg tem uma história engraçada pra contar de como conheceu ele, assim, sabe?
Nunca tive nenhum estresse com o Cyborg, graças a Deus, espero não ter. Mas eu vejo isso porque o Wagner, cara, é um cara difícil, viu?
É, genioso, né?
O Wagner é um cara turrão. Ele é difícil pra caramba de lidar, mas é um cara assim, depois que você conhece, anda perto, você, pô, não tem como não gostar dele.
É.
Eu consigo enxergar isso aí ter acontecido.
Escuta, falar. Eu quero falar de um. Aí você fala, você se aprofunda ou não, eu não quero causar saia justa.
Pode jogar lenha, sem problema nenhum.
Não, a parada do ADCC lá, aquela merda toda com o Mojacin. Uhum. E falou do pessoal da Fight Sports que não ia chamar ninguém, só ia entrar quem passasse pelos trials, não sei o quê, e aí acaba você e o Cyborg sendo convidado, lógico.
Não, eu não fui convidado.
Você entrou como?
Não, eu não entrei, eu lutei o trials.
Ah, eu achei que... O Cyborg acabou sendo convidado.
O Cyborg e o Wagner estão convidados.
Ah, eu achei que era você e o Cyborg que tinha sido convidado.
O Cyborg e o Wagner. Eu nunca lutei a DCC.
Ah, então tá. Porque aí vem essa parada toda, essa marra por causa da outra história lá, não tem nem por que mencionar. Sim. Mais. E em que pé que ficou isso daí? Como é que ficou o relacionamento? Ou acaba sendo tipo... Eu falei, eu faço o podcast de jiu-jitsu com o pé de pano aqui, a gente até trouxe o Cyborg na hora do jiu-jitsu. Ah. Ele falou, cara, é um absurdo o Cyborg não competir a DCC, né, cara?
Na verdade, o que eu
aí,
acho...
Aí fala da profundidade que você quiser, eu não quero botar ninguém em saia justa, não é essa a intenção da pergunta.
Saia justa, cara, eu não tenho problema nenhum de falar das coisas, até porque eu vou falar só a verdade, só o que aconteceu aqui. A verdade é que essa situação foi uma situação que foi provocada, né, aumentada, né?
Sim.
Por conta de uma rixa, de uma situação antiga, e foi como se fosse um acerto de contas, né, que o Mo fez com o Cyborg, por conta de situações que aconteceram no passado deles, em 2016 ou 2017, numa situação, numa luta que o Cyborg fez com o Vini em Los Angeles, que o Cyborg teria pedido um pagamento maior porque os outros tinham ganho mais, e aí o Mo já assim não deu.
Ficou com birrinha.
Em 2017 também, no ADCC na Finlândia, eu tava lá, e aí o Marcel, que é o cara que cometeu o crime lá, que cometeu o crime mesmo, né, não tô aqui passando pano pra ninguém,
exatamente.
Marcel errou, né, foi um imbecil em fazer o que fez. Sim. E deveria pagar pelo que fez, porque a lei é essa. O Marcel foi lá brigou lá com o Mo, porque o Mo resolveu botar dois caras da mesma equipe, na época o Gordon e o Oliver Taza, em lados diferentes da chave, coisa que não podia fazer, porque todo mundo na mesma academia tem que lutar no máximo até o segundo round, isso no absoluto, né? E aí que ele quis botar um de cada lado, e aí o Marcel chamou a atenção dele: se você fizer isso... Bom, isso eu vi acontecer, ninguém me contou. E assim, e todo mundo pode falar: não, mas não foi esse o motivo. Pode falar o que quiser, para mim foi esse o motivo, né?
Entendi.
E teve mais um motivo, foi no ADC em 2019, que o Cyborg lutou com o Nick Rod na semifinal e se sentiu roubado do resultado, o que eu não concordei. Eu tava no corner do Cyborg quando terminou a luta, eu falei: bicho, você tem que voltar para lutar o terceiro lugar. Ele falou: não vou voltar, não quero saber, eu quero que tá todo mundo tomar naquele lugar, não sei o que. Eu falei: cara, tá errado, falei pra ele, mas eu não tenho como pegar ele e jogar ele no
meio. Lógico.
Da... E depois ele falou que o Buchecha também não queria lutar e tal. E acabou que eles não lutaram. E isso deixou o Mo revoltado, né? Porque não teve mais uma luta.
Sim.
Ou seja, essas três situações envolvendo o Cyborg e a parte esporte, eu acho que ele foi guardando, né? E quando ele teve a chance de dar o troco, acabou acontecendo isso nessa situação do Marcel. Tanto é que o Marcel, que era o criminoso da parada...
Foi menos falado da história, né? Não, a gente falava, você, escuta, é que nem, e eu explicava para as pessoas, né? Porque quem vê a história parecia que a culpa era do Cyborg.
Exatamente, o Cyborg, parece que o Cyborg é pedófilo, estuprador.
Exatamente, a gente sabe que não foi o Cyborg que fez, mas a impressão que dá é que o Cyborg tava do lado, né? Falando, vai lá, pega ela. Cara, é uma loucura
isso. Falou uma coisa. Que ninguém pode falar, porque ninguém viu o que eu vi. Só eu vi o que eu vi. No dia em que o Marcel foi preso em casa, a polícia chegou na casa dele, foi preso, o advogado do Marcel ligou pro Cyborg. Eu tava entrando na academia e eu fui pro vestiário. Quando eu cheguei no vestiário, eu me deparei com a seguinte cena. O Cyborg sentado no chão, sozinho no vestiário, com o telefone desligado na frente dele, sentado no chão, igual criança de perna assim cruzada, assim aberta, chorando, mas tinha uma, assim,
nossa,
uma quantidade de lágrimas em cima do telefone que parecia que tinha jogado um copo d'água em cima. E ele chorando de estar suando dentro do vestiário. Eu entrei e falei, deparei com aquela cena, falei, o que que aconteceu?
Ele morreu.
O que que aconteceu? Olhei assim, falei, o que que aconteceu? E ele falou, ele não conseguia falar, depois ele acalmou um pouco, respirou. E tal, eu não sabia se eu abraçava ele, se eu levantava ele do chão, se eu sentava junto, eu fiquei sentado na frente dele, olhando, meu irmão, você precisa me dizer o que aconteceu. Aí ele calmou um pouco, respirou e falou, Marcel foi preso. Eu falei, por quê? Ele falou, porque parece que ele foi denunciado por transar com a menor. Aí eu falei, o que, ele estuprou uma garota? Marcel, porra, eu conheço o Marcel, não é de cara é casado, filho, tá louco, né? Vitor, depois a gente conversa, mas o que aconteceu foi isso. O Marcel está preso nesse momento. O advogado dele acabou de me ligar. E eu falei, cara, que loucura. E aí eu, porra, meu irmão, assim, fui entender o que aconteceu depois, com os dias passando, com as matérias saindo, jornal e tal. Marcel preso de macacão laranja, não sei o quê.
Caralho.
Aquela coisa toda. Depois ele foi posto em liberdade para responder o processo, ele era réu primário, né? E aí as coisas foram acontecendo, rolou a DCC 2019 normal. É, não tinha, o Mo, inclusive, vinha treinar na academia direto, né? Em 2019 ele vinha treinar direto na academia, tem várias fotos dele com a gente lá. É, eu mesmo tive um relacionamento bom com o Mo, de trocar ideia. Ele é um cara que gosta muito de comer bem, eu também gosto muito de comer bem. Ele fala, pô, tu mandou um steak, ele tirava foto das carnes, falava pro outro, ele comentava. Do dia da noite pro dia, ele parou, ele me bloqueou no Instagram dele. É, passou a vomitar aquele monte de coisa sobre a Fight Sports e o Cyborg. Começou falando do Marcel, mas mudou pro Cyborg e ficou no Cyborg.
Ele
deu uma atingida no Wagner, mas ele depois tirou o foco do Wagner, manteve ali no Cyborg e na Fight Sports como um todo. Como se o Cyborg fosse um criminoso e a Fight Sports um antro de vagabundo.
Entendeu? Exatamente. Foi exatamente isso.
E aí eu me incluí nisso. Eu me vi, eu falei, tô aqui, sou do. E nego veio falar comigo que, pô, você não pode andar com esse cara. Eu falei, quem é esse cara? Vocês estão falando o quê?
Você tá maluco, cara. Foi uma coisa. Eu falei pro Cyborg, eu falei, bicho, eu sei que de repente não é a melhor hora pra você ficar aparecendo, mas, porra, o podcast tá aqui, eu tô do teu lado, cara. Fala o que quiser.
Uma situação, meu irmão, muito absurda, onde muitas pessoas se revelaram, né? Essa situação jogou muita luz nas pessoas que estavam ao nosso redor.
É, exatamente.
Tanto gente do time quanto gente de fora, de outros times, que morriam de inveja do sucesso da Fight Sports.
Exatamente.
Mas morriam de inveja. Um deles é aquele imbecil daquele Mike Cipriani. Isso é um idiota.
Eu não sei nem quem é.
Ele é um retardado que tem uma academia aqui, um babaca, que morria, vivia na academia pelando o saco do Wagner, do Cyborg, de Companhia Limitada, e veio falar um monte de merda que o Cyborg é um isso, é um aquilo, não sei o quê. O cara vivia lá pelando o saco dele.
No mundo de vocês tem muito disso, né? O cara ir lá treinar.
Responsável que se dizia gangster, que era matador, que fazia, acontecia. É um bando de. Ele é um merda. Entendeu? Ele é um bosta.
Mas pro cara dizer que treina lá com você, com o Wagner, com o Cyborg.
Ele começou a mandar mensagem pro Mo. Eu tive uma conversa com o Mo bem depois, né? com a situação toda rolando, quando ele viu que nada das acusações que foram feitas contra o Cyborg se cumpriram, né? Ah, que o Cyborg ajudou o Marcel a fugir do país, que o Cyborg pagou a defesa do Marcel. Nunca isso aconteceu. Uhum. Nunca isso aconteceu, certo? Nenhum dos dois. O Cyborg não sabia nem que o Marcel tinha saído do país. Né? Nem eu, nem o Cyborg, nem o Wagner, ninguém sabia.
E o que cá entre nós não teria problema nenhum se ele tivesse pago o advogado. Pô, o cara fez uma merda, mas. Sim, cara...
mas não aconteceu.
Exatamente. Não, a gente sabe que não aconteceu, mas.
Não aconteceu. Né? Não aconteceu. Mas foi se acusando. E quando eu tive essa conversa com o Mo, no telefone, tive uma conversa de mais de uma hora no telefone. Eu falei, Mo, você já viu que não tem nenhuma prova, cara, que tá mais do que claro que o Cyborg não participou em nada disso aí. Você devia falar disso. Ele, não, eu vou falar disso, eu vou esperar a sua poeira baixar agora mais uma semana, duas.
A poeira que ele levantou, né?
Que ele levantou. Eu vou esperar a poeira baixar e vou falar isso no meu... Eu vou fazer um post sobre isso, que até hoje não foi encontrada nenhuma prova que mostre que o Cyborg realmente teve participação na fuga do Marcel dos Estados Unidos. E nem pagou defesa nenhuma dele. E eu mandei, a gente mandou prova disso, do recibo de pagamento feito pelo pai do Marcel pro advogado, aquela coisa toda. E o Mo nunca postou isso. Nunca falou disso.
Lógico.
Então ele falou que ia fazer e não fez. Anyway, o tempo passou, eu acho que é water under the bridge, passou, a gente não tá mais mexendo nesse vespeiro. Volta e meia ver um babaca falar alguma coisa, espetar, mas é sempre aquele bando de invejoso.
Sim.
Que tem aqui ao redor da gente, que é aquelas mosquinhas que ficam voando aqui ao redor da gente. Fez uma limpa na academia, que tinha um pessoal que invejava o relacionamento do Cyborg com outras pessoas, e encontrou naquele momento ali uma hora para fazer, ah, agora eu vou sair da Fight Sport, vou montar meu nome aqui e tal, e pô, eles que têm o sucesso deles lá, que vão fazer as coisas deles. Eu sei que foi uma limpa que aconteceu, né?
Acabou sendo melhor, né, no final da história.
Sim. E a gente está crescendo muito, a Fight Sports agora está crescendo muito em todos os aspectos. Nós temos mais alunos do que nunca, mais filiais do que nunca, estamos mais estruturados do que nunca. Ou seja, a gente caiu para cima.
Demais. E essa vinda do... Mudando de assunto já, essa vinda... Bom, e feliz pra caralho que o Cyborg está na DCC. Não é nem o justo, é o óbvio.
eu vou te falar uma coisa. Lá, a gente tava lá em Camboriú, né? Lá em Balneário Camboriú, na seletiva. O Mo até foi, assim, surpreendentemente educado e veio falar. Assim, quem olhou de fora achou uma puta de uma hipocrisia, de uma sacanagem. Mas eu até entendo. E eu entendo que tem que jogar o jogo.
Sim.
Não adianta eu chegar... O cara, ele veio falar comigo numa hora lá, que eu tinha lutado minha terceira luta, tava descansando pra semifinal. Aí ele veio falar comigo, eu não sabia se eu falava com ele ou não e tal, no meio do evento, porque eu falei, sei lá, não vou, sei lá qual é desse cara, né?
Mas no ele final chegou. Da história é melhor ser polite, não, business,
se eu,
né?
Se fosse 20 anos atrás, tinha pulado em cima dele. mais velho, fazendo conta na cabeça.
Exatamente.
Né? Não, meu irmão, deixa a coisa aqui, deixa a coisa passar.
É bom pro time, é bom pra academia, é bom pra
tudo. Exato, ele chegou, veio educadamente falar comigo, eu educadamente respondi a ele. Depois ele fez vários elogios, depois que eu lutei a luta de terceiro lugar e ganhei, ele veio falar comigo, cara, tô impressionado com a tua performance, eu agradeci a ele. Falei que, ó, se você precisar de alguém no acima de 99, eu tô pronto e tal. Quiser me convidar, eu vou estar feliz da vida, né? Mas não fui convidado, não vou lutar a DCC, a não ser que eu seja convidado, se Deus quiser, aí um dia.
Até
não pedi, não vou fazer campanha, nada
até
disso.
Até quando rola convite? Até...
Era até a véspera, né? Porque se machuca na semana.
Entendi.
Então, eu tô assim, eu vou continuar treinando, pronto pra lutar.
E pô,
vou
ser do caralho, né?
Vou falar com você. É a minha última chance, né?
Sim, exatamente.
Eu tenho 46 anos, cara. Até lá eu vou ter quase 47. Provavelmente eu vou ser. Se eu lutar, né? Eu vou ser o participante mais velho da história do DCC.
Caraca.
Nunca teve um cara de 46 anos lutando, né? O DCC. O campeonato, né?
Uhum.
Eu acho que o Zé Mário e o Libório lutaram, eles tinham 45, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, eles lutaram a super luta, não foi o campeonato.
Uhum.
Então, o campeonato, acho que nunca teve ninguém tão velho. E aí, eu tô pronto, tô amarradão pra lutar. Então, eu acho que isso, essa rusga, esse sentimento ruim que ficou na gente, esse gosto ruim de sacanagem que fizeram, como o resultado final foi muito bom, já conversei isso com o Cyborg, falei, cara, esquece.
É?
Esquece.
Exatamente.
Não precisa ser amigo, não precisa dar abraço, nem ligar, mas esquece, deixa passar, porque acabou que aquela coisa de amales que vem pro bem, maldição.
É verdade.
Então, aconteceu, cara. Maldição que virou bênção e a gente, assim, deixa Deus tomar conta da coisa. Eu falei pro Simão, irmão, deixa Deus tomar conta da coisa e a gente faz o que é certo. Fazer o certo nunca vai estar errado.
Exatamente. Eu fiquei abismado por causa da. Saiu aquela matéria no New York Times e ele ficou se vangloriando, olha aqui, não sei o que. Aí você lê a matéria, é uma matéria normal. Tipo, ela fala de um caso, mas não, a matéria em si não culpa o Cyborg, né?
Absolutamente, mas o Cyborg teve mais destaque naquela matéria do que o próprio Marcel, que foi o criminoso.
Então,
fica clara a intenção, rapaz. Fica bem clara a intenção.
Tá certo.
É o seguinte, ele tentou acabar com a vida do Cyborg.
Sim, pra caralho, isso é um absurdo.
O negócio do Cyborg. E o que aconteceu foi que a gente cresceu.
É.
Ou seja, vou te dar o resultado final. O resultado final foi o seguinte: eu quero acabar com o Cyborg, com a vida do Cyborg, com a Fight Sport. Isso foi 15 de agosto do ano passado. Aí, fevereiro de 2022, menos de um ano depois, Fight Sports é a academia que tem mais vagas garantidas no ADCC na história.
Entendeu? O que o cara vai fazer? Foda.
Resultado final, você fala, vou reclamar de quê?
É, exatamente.
Eu tenho um livrão grande que eu gosto de ler, né? Que é a Bíblia, que fala assim, ó. Minha é a vingança. Eu retribuirei.
É.
Então eu falo, eu vou chegar e vou botar dedo na cara dos outros. Eu vou brigar. Eu vou xingar. Vou nada. Deixa meu pai resolver.
E às vezes é o que o cara tá esperando, né? Pra fazer um dramalhão maior, né?
Então, eu vou dar mais lenha pra fogueira.
Exatamente. Exatamente.
Então a coisa aconteceu de uma maneira que a gente nunca esperaria, né? Que eu acho que antecipa até a pergunta que você ia fazer a respeito da vinda do pessoal de Manaus.
Não era nem o pessoal de Manaus, eu ia perguntar do Dida.
Ah, do Dida, pô, do Dida foi do cacete, pô, demais.
E o projeto de MMA e tal, isso daí me deixa em êxtase de imaginar uma porra dessa rolando aí, cara.
Então, cara, o Dida é um cara que dispensa apresentações, sim, né? É um dos maiores treinadores de MMA aí, porra, formados no Brasil e com maior resultado, não só treinador, mas um puta de um lutador. Puta de um lutador, um casca grossa do cacete. Porra,
Rafael, pra galera, se alguém não sabe quem é, o Rafael Lovato, do Jiu-Jitsu, campeão, sim, do Bellator, voava da sei lá, de Oklahoma, onde ele tá, pra Curitiba pra fazer o camp dele, ficava 3 meses lá com o Dida.
Tipo, e olha o resultado.
E deve a vida ao Dida, ele fala, ele chora. Porra,
é. Olha o resultado. O Lovato é um cara muito querido aqui pela gente também. É um cara que tem grande amizade com o Cyborg. Tá sempre que ele vem a Miami, ele tá aqui com a gente, vem treinar com a gente. Já vem fazer seminário pra gente várias
cara,
vezes.
Cara, mil, né?
O Dida tá aqui, cara. É num projeto da Fight Sport Club, né? Que é a evolução da Fight Sport, na verdade. É com o objetivo de crescer e profissionalizar ainda mais dentro do esporte, expandir as fronteiras da Fight Sport, que eu acho que foi até uma visão do Cyborg, do pai dele, né? Do tiozão lá, de chamar a academia de Fight Sport, que aí você engloba.
Você não fica preso no jiu-jitsu, né?
Preso em nada. Então você tem agora o MMA, que aí estamos trazendo o Muay Thai, que aí vai ter o boxe, já tem o judô acontecendo, pô, o jiu-jitsu de kimono e sem kimono. Então a gente está agora com um projeto grande e ambicioso para que todas as unidades de Fight Sport tenham outras modalidades debaixo da tutela, por exemplo, do Dida.
Entendi. Né?
Que é o cara que vai tocar aí o MMA, o Muay Thai, certamente, para poder crescer isso aí, entendeu? Entendi. Então, muito bem-vindo. É um cara fantástico, fácil de lidar, educadíssimo, uma pessoa, porra, distinta, espetacular.
Ele é um cara nota 10 mesmo. Já teve. Já tem atleta competindo em MMA, da Fight Sports, pela Fight Sports, ou está em desenvolvimento? Já
está realmente embrionário, a gente vai ter que. A gente está buscando um lugar maior até para Fight Sports aqui de Miami agora. E para a gente poder colocar os rings e tal, a área de treinamento para o MMA também. E estamos vendo como é que a gente vai fazer isso ainda, porque, como eu te falei, Miami está caríssimo.
É, foda, né?
As áreas aqui estão muito acima do mercado, muito caras, mas a gente vai dar um jeito, sem dúvida. Lógico,
sempre dá. E a academia de vocês, aí eu fiz uma visita. E essa é a parte do carisma que o Cyborg tem, que só entende quem conhece o cara, né? mandei uma mensagem, falei, pô, mestrão, tô... a gente já se conhecia de fazer o podcast. Sim. E tal. Falei, mestrão, tô na área aqui. Ele, porra, não, vai ter que vir aqui treinar, não sei o quê, é, e fala, é. E combina. E foi lá, aí o cara me chama, pra... imagina, faixa azul, não sou ninguém. O cara vem e me chama e fala, vem aqui, vem dar um rola comigo. Eu falei, caralho,
bicho. Ah, ele é meu irmão. Ciborgue, eu falo pras pessoas, cara, é, sem rasgar seda nem porra nenhuma. Ciborgue é um dos melhores seres humanos que eu conheço.
Cara. Ele é um cara demais mesmo.
É um cara demais mesmo. Eu tava com ele em Campo Grande, cara. As pessoas amam ele lá. Todo mundo. Entendeu?
É foda, né?
Pô, espetacular.
É, o cara é o. Ele tem um carisma absurdo, né? É um negócio único, é difícil de.
Eu sou amigo e fã dele.
É difícil de achar. Conta um pouquinho do Mika e como é que tá a expectativa. Ele vai estrear agora no. Oficialmente, né? De faixa preta, não é isso? Porque teve o impasse dele ser de menor de idade, não era isso? Que não podia.
É, não, na verdade, a IBJJF tem uma regra que tem que ser respeitada, né? Certo ou errado é a regra que existe. É, de um tempo mínimo em cada faixa, né? Então na faixa marrom ele não cumpriu o tempo mínimo estipulado pela IBJJF, mas ele ficou numa sinuca pelo seguinte, eu até conversei com o Melk, né, com o pai dele, antes, ele me perguntou a minha opinião e eu fui totalmente a favor do que ele fez. É, ele, como o Mika ganhou o World Pro lá em Abu Dhabi de faixa marrom, uhum. A regra de Abu Dhabi é que você não pode voltar no ano seguinte lutando de faixa marrom.
Ah, tá.
E como ele tinha menos tempo do que o estipulado pela IBJJF, ele não poderia lutar de preta na IBJJF. Então, ou ele ficaria fora da AJP, do World Pro, no ano seguinte, ou fora da IBJJF. Ele escolheu ficar fora da IBJJF por quê? Por uma questão financeira. O AJP, o World Pro, paga uma grana pro campeão, né? E tem um ranking e tal. Uhum. E a IBJJF não. Então, ele escolheu passar de faixa para poder lutar o World Pro no ano seguinte, que ele foi campeão e ganhou a grana. Né?
Sim.
E cumprir o período onde ele não poderia lutar, ficou na geladeira ali o tempo que ele teve que ficar.
Entendi.
Ele ficou de fora do Mundial da IBJJF no ano passado, né, no final do ano passado, que não foi assim uma péssima coisa que aconteceu, porque apesar de, graças a Deus que aconteceu o Mundial e tal, eu achei que ficou assim, faltou muita gente naquele Mundial, né?
É, e que, no final da história é o que meio que é, né? Acho que o pé foi no Mundial, ele falou que tava um negócio assim, tipo, pô, sei lá, tinha 200 pessoas assistindo.
É,
foi um negócio triste. E quem acaba perdendo são eles, né?
A gente curte muito, e eu dou graças a Deus pela IBJJF ter feito o Mundial, ainda bem que aconteceu, acho que não podia não acontecer, uhum. Eles tinham tudo pra acontecer. Eu sou um cara que, assim, pô, o Pé de Pano é um cara que eu acho o máximo que ele bota pra fora, não como tem que ser, eu sou muito assim também, e muito partidário disso. Mas uma coisa que eu não vou dizer que eu discordo dele, mas eu, assim, eu, pô, respeito muito os caras da IBJJF, entendeu?
Uhum.
Respeito muito a diretoria.
Ele fala assim, não está melhor.
Ele não fala pro pessoal, ele não leva pro pessoal, acho do caralho isso. É. Ele não fala pro pessoal. É, e ele fala assim: eu gosto dos caras, mas tá errado isso. Eu concordo com ele em muita coisa que tá errada ali. Mas eu tô muito feliz de ter acontecido. Tô muito feliz de ter tido o título mundial ali, né? Pô, fiquei feliz que o Fabrício André ganhou, por exemplo.
Sim.
O primeiro título da Fight Sport na história, no Mundial Preta, né? Então, isso foi muito bom pra gente. A categoria do Mika foi a categoria mais difícil, então se ele tivesse lutado, teria sido um puta campeonato, né, pra ele ali. Ele poderia ter se dado muito bem, ou não. Uhum. Mas, porra, o campeonato foi lindo ali. E o local, aquele local, eu gosto muito daquele local ali em Anaheim. Gosto muito daquele ginásio onde foi o ADCC 2019, né? É muito, muito conveniente, hotel anexo e tal, muito bom. Mas não é a pirâmide. Não é a pirâmide, não é isso, não é aquilo, o pessoal saudosista. Eu ficava assim quando o Mundial veio para os Estados Unidos, falava, porra, não é o Tijuca.
Foda, é normal, né?
Aquela síndrome de vira-lata, né? Querer o que no Tijuca, bicho, lá no lixo.
É foda.
Tá tomando cagada de pombo, porra, mas tinha toda a magia do Tijuca e tal.
É o saudosismo, né? A gente é muito assim, né? Foda.
Muito velho.
É foda.
Mas foi muito isso. Então, o Mika agora, cara, ele tá dentro do padrão da IBJJF, vai lutar o Pan-Americano. Ele tá vindo pra cá semana que vem, tá chegando aqui em Miami. Ele chega aqui dia 22, treina no dia 22, dia 23 treina de novo e à tarde vai pra Dallas pra poder fazer um seminário. No dia 24 pesagem, dia 25 luta o Who's Number One. no Flow
Rap. Ah, eu tô ligado. Acho que ele faz o Come Event, não é isso?
Ele faz o Come Event contra o Dante Leon.
É, é. Do caralho também, né? É, do caralho. Como é que você... Bom, já que você tocou no Who's Number One, como que você vê esse... Vamos dizer... Um domínio, entre aspas, da Flow em transmissão, levantando a bola de quem eles acham que vai vender mais, acabou virando uma empresa de entretenimento e os caras meio que promovem os caras que eles acham que vão dar mais audiência, tô certo?
Tá, mas não tem como evitar, porque não tem concorrência.
É.
Então, quando você é o dono do campo, o dono da bola, a narrativa é sua, você fala o que você quiser. Os caras têm dinheiro, estão sozinhos no mercado, não tem concorrente, eles vão falar o que eles quiserem, eles levantam o que eles querem, reduzem o que eles querem. Na época aí dessa situação que a gente teve aí da Fight Sport ano passado, e até início desse. Não, ano passado.
Teve o negócio do Ciborgue, né? Que eles não.
Isso, tiraram, ridículo. Falavam do Ciborgue, pararam de convidar o Ciborgue para lutar, cancelaram uma luta do Ciborgue, cancelaram a participação do Ciborgue no campeonato, cancelaram o Wagner, entendeu? E um monte de da Fight Sport, só que não conseguiram cancelar totalmente porque tinha a molecada de Manaus, que era Fight Sport, então se apaixonaram pelo Mika e tal, tem que trazer o Mika e tal, então ficou aquela coisa meio seletiva, né? Mas no fim das contas, eu me dou muito bem com o pessoal da Flow Grappling, me dou muito bem com eles, gosto deles, porra, me dou bem, apesar dos pesares. Eu não sou um cara muito político, eu falo o que eu tenho que falar mesmo.
Mas eu acho que tem que ser assim.
Tem que jogar o jogo, tem jeito, cara, tem jeito. Então. O que eu acho deles serem o dono da narrativa, eu acho inevitável. Enquanto não tiver um concorrente, não tiver ninguém falando outra coisa, é a única voz.
A velha história do vai lá, faz o teu canal, vai transmitir luta.
Quer outra narrativa? Faz o teu canal e não te conta nada.
É foda, né? Mais ou menos serve pra gente também, né?
Porra, exatamente.
Igual os caras que vêm aqui e falam assim, vocês estão falando merda, você não perguntou pro cara isso. Eu falei, cara, vai, faz o teu podcast e pergunta lá pro cara, bicho.
Boca, porra,
a gente fez um com o Rickson e falou vocês não perguntam. Cara, a última coisa que o Rickson quer falar é de Marco Ruas, de luta livre. Chega, né? O cara ele tá com o livro lançado, ele tá com as paradas dele que ele quer promover. Eu falei, mestrão, vem no podcast, ele voa. Falei, a gente vai falar disso, e eu mantive minha palavra. Não teve, porra, né? Os caras, como assim? Você não falou, você nem perguntou do Marco Ruas pra ele. Entrevista do Rickson sem falar do Marco Ruas não é entrevista. Eu falei, meu irmão, faz o teu podcast, convida o Rickson pra gravar.
Chama o cara.
Foda.
Mas eu acho isso, eu acho que realmente não tem como evitar. E outra coisa, a gente tem que pensar o seguinte: o nego fala pra porque o Flow Grappling levanta a bola dos americanos, só fala de no-gi. Porra, mas faz sentido, cara. Se digamos que fosse Grappling Brasil o canal, né? E fosse lá no Brasil. A mídia principal.
Um monte de gente falando português com legenda em inglês. Os caras não iam vender nada.
Não, e a gente ia falar muito mais dos brasileiros. Porra, quando tem Copa do Mundo, quando tem campeonato de vôlei, que a gente fala de quem?
É, exatamente. Quando
o esporte fala de quem? Fala da Rússia? É. Fala da Lituânia? Não, fala do Brasil mesmo. E é normal, cada um puxa a brasa pra sua sardinha. E outra coisa... Por que eles babam tanto o no-gi? Porque tem americano ganhando.
Pô, tem o Gordon Ryan, cara.
Qual esporte? O Globo Esporte, por acaso, fala de algum esporte que não tem brasileiro? Na verdade, tem Fórmula 1. Enquanto o Ayrton Senna, o Nelson Piquet, estava na Fórmula 1, do nosso tempo lá
atrás... Caralho, domingo de manhã você tinha que ver Fórmula 1.
Fórmula 1, meu irmão.
Exatamente.
Aí entrou Rubinho pé de chinelo. O Felipe Massa, que porra, mal e porcamente. Sabe, vai falar o que dessa merda? Agora não tem nenhum brasileiro.
Foda.
Não sei se tem algum brasileiro ainda.
Não sei, cara, eu acho que não. Inclusive, tem um negócio. Eu tenho um amigo que é um dos donos da plataforma, uma churrascaria que tem aqui em Nova York.
Sim.
E ele é, assim, louco por Fórmula 1. O esporte número um dele é Fórmula 1. E ele me fez assistir um negócio que tá passando na Netflix, Drive to Survive.
Isso.
Cara, é do caralho. Você não precisa gostar. Assiste, cara, porque você não precisa gostar de Fórmula 1.
Entendi.
É igual aquele The Last Dance. do Chicago Bulls. Eu não gosto de basquete, mas o negócio foi do caralho.
Fantástico.
Porque mostra um drama por trás e tal. Os caras mostram todo o drama de bastidores, os caras negociando a equipe e tal. É um novelão da vida real. É legal pra caralho, eu recomendo. Eu recomendo. Mas é aquela história, tipo, pro Brasil, assim, 1% deve acordar do domingo de manhã pra assistir Fórmula 1 hoje. E antes era um esporte nacional. Porra, a gente tem quase a mesma idade. A gente tem, sei lá, 3, 4 anos de diferença. Domingo de manhã era assistir Fórmula 1.
Era torcendo a pã-pã-pã.
E só esperar tocar a musiquinha, né?
Só aquilo ali, ver a porrada dele com ela Prost.
É foda, né? Verdade.
Então, a gente puxa a brasa pra uma sardinha, mas a gente critica quando os outros fazem, entendeu? Então eu acho normal, eu acho super compreensível que o Flow Grappling realmente levante a bola dos americanos, e também para o mercado deles é bom, porque eles querem assinante. E brasileiro não vai pagar $150, que dá quase R$10.000 hoje.
E o moleque do Gil Chips vai botar isso daí de novo, né?
Mas é isso mesmo, né, cara? Porque, porra, os caras não vão pagar $150 por ano. Se eu morasse no Brasil e tivesse ganho em real, dificilmente teria uma assinatura que, porra, aqui, sem brincadeira, quase R$1.000. Entendeu? Então fica muito complicado, mas ao mesmo tempo tem que entender que os caras estão fazendo um trabalho pro negócio deles crescer. O que interessa é o bottom line. Lá aqui nos Estados Unidos eu aprendi isso. O que interessa é a linha final ali. Tá positivo ou tá negativo? Tá positivo, continua fazendo o que tá fazendo. Tá negativo, tem que consertar mesmo. Exatamente. Não adianta ficar falando, fazer campanha pro Toquinho lutar o ADCC. Que nem o que tá fazendo no Brasil lá. Não faz sentido nenhum pra mim.
Não faz.
Mas por quê? Entendeu? Por quê? Não tem que fazer campanha para os gringos mesmo. Eles querem mais americano, porque aí mais americano assina, mais gente assiste, mais gente adere. Porra, se o Keenan Cornelius volta a lutar e ganha o Mundial de Kimono, você vai ver o boom que vai dar no kimono aqui.
É verdade.
Se ele ganha um absoluto, por exemplo. Porque os pequenininhos ganharam, tipo o Mike Musumeci, o Jamil e tal, não traz tanto, até porque eles não são caras com carisma. O Mike é super carismático, mas é mais quietinho e tal, não é falastrão. Imagina se o Gordon, por exemplo, fosse um craque no kimono, como ele é sem kimono, e ganhasse o Mundial Absoluto de Kimono. Porra, ia bombar o jiu-jitsu aqui. Eu, na verdade, torço para que levante um americano aí e arrebente no Mundial, cara, para que o nosso esporte cresça como um todo. Eu não fico olhando com essa coisa de nacionalismo idiota, entendeu? Eu acho que o jiu-jitsu é uma nação. E não interessa quem tá ganhando, se é americano, se é brasileiro, se é português, se é iraniano, se é australiano, a porra que for. Se o jiu-jitsu vai crescer, eu tô feliz.
Faz sentido. Não, e é assim que tem que ver mesmo. Eu ia perguntar dessa galera de Manaus que veio, como é que vocês acharam esses moleques lá?
Isso é interessante pra cacete.
Da onde que surgiu? E aí a tua expectativa pro ADCC, com essa galera toda da Fight Sports. E a gente vai falar do Gordon antes de acabar.
Tá ótimo, maravilha. Então, o pessoal de Manaus foi uma situação muito engraçada, porque eu assisti uma luta, não sei se você lembra dessa luta que o Mika fez com faixa preta, quando ele era faixa azul, ele tinha acho que 15 anos, ele lutou com faixa azul e quebrou, com faixa preta, ele quebrou o braço com faixa preta?
Ah, cara, eu não lembro, eu acho que eu não sei.
Então, foi uma luta que foi jogada ali no YouTube, ele lutou com um menino que é o Leandro, lá de Manaus também, Leandro Ruanê. Se eu não me engano, é Leandro o nome dele, cara. Um moleque duro, faixa preta duro, não pegaram pangaré, não.
Uhum.
Eu esqueci o nome dele agora, o sobrenome dele, mas acho que é Leandro. Então o Mika foi, lutou com esse menino e finalizou o menino no braço e quebrou o braço do moleque, estalou o braço do moleque todo.
Caralho.
Né? Muito brabo, muito brabo. Eu vi a luta e depois eu fui ler os comentários do vídeo no YouTube. E muita gente chamando o Mikael de um menino de 15 anos, chamando o menino de fenômeno, melhor do mundo, já não tem mal pra ninguém. Um menino com 15 anos, meu irmão.
E faixa azul.
Faixa azul. Eu olhei assim e eu fiz o comentário. Cuidado ao ficarem chamando um menino de 15 anos de fenômeno, porque se ele acreditar muito, ele pode não ir muito longe.
É verdade.
O sucesso pode subir a cabeça numa hora que o menino não tem a mentalidade para isso.
Exatamente. Sou o melhor do mundo de Manaus, né? Tipo, porra.
E eu falei isso, eu vi muito fenômeno parar muito antes do que deveria. E vi mesmo. Um deles, por exemplo, Margarida.
É verdade.
Entendeu?
É verdade.
Muito fenômeno que subiu a cabeça e, porra, antes da hora e estragou a vida do cara.
Sim.
Então eu fiquei preocupado, né? Eu falei isso com um tom de preocupação. E um dos comentários, uma das respostas que veio foi do Melk.
Ah.
Ele falou assim: professor, gostei do seu comentário, gostaria de falar com você.
Caralho.
Eu falei, ok. Eu não sabia se ele ia chiar, não ia chiar, mas não tava nem aí. Tive a oportunidade de se falar, nos falamos no telefone, falamos pelo WhatsApp, depois nos falamos no telefone, ele com muito respeito, como é o Melk, né? É um cara muito respeitador, e ele, pô, foi assim, não gostei, acho que é exatamente isso, eu tenho que tomar muito cuidado com o desenvolvimento do meu filho, porque eu não quero que ele seja um desses que o sucesso subiu a cabeça, tal. Você está certíssimo, então, agora que eu estou vendo que você é o pai dele, que você tem esse tipo de mentalidade, o menino está em ótimas mãos, já estou tranquilo, já sei que não vai acontecer isso, e foi muito bom. E aí ele falou, pô, você vai estar no Mundial? Eu falei, vou. Então, em 2018, a gente se conheceu lá na Pirâmide.
Ah, que massa.
Eu conheci o Melk, conheci o Mikael, que tinha ido lutar de faixa azul também, de juvenil. Batemos um papo lá e tal, foi muito legal. E aí ficou aquela... A gente se conheceu ali, né? E a gente foi trocando ideia de vez em quando, tal, não sei o quê. O Mika pegou a faixa roxa. E aí a gente foi, porra, trocando ideia. Aí teve o BJJ Bet, em 2020, que o Mika de faixa roxa lutou... Em 2019 teve o Who's Number One, que o Mika lutou com o Matheus Rodrigues lá da AOJ. Na época o Mika tinha 16 anos, eu acho. Lutou com o Matheus Rodrigues, que era um faixa roxa duríssimo da AOJ, ainda é negócio que é faixa preta. E porra, depois de estar perdendo, conseguiu virar a luta e finalizar o Matheus Rodrigues, que era um garoto que, porra, dado pro mundo, né? E ficou todo mundo muito impressionado. E eu falei, eu já sabia, eu tô vendo esse menino desde lá atrás.
Exato.
Eu tô vendo esse menino fazer as loucuras dele aí. E aí, depois ele lutou até com o menino aqui da academia, com o Felipe Porto, no BJJ Bash 2020, que o Cyborg lutou com o Kainan, né? Então eu tava lá e pude conversar com o pai dele e tal, e ali eu comecei a fazer o management, né? O agenciamento do Mika.
Ah, que massa.
E ajudar ele na carreira dele, até tirar a preocupação de... Como é que resolve seminário, contrato de luta, porra, imposto de renda, eu faço tudo para os atletas, né? Então, o Mika, eu comecei a gerenciar a carreira dele, e a gente começou a desenvolver uma amizade, e estamos sempre perto. E aí, quando surgiu a ideia da Fight Sports Club, a primeira coisa que eu falei com o Cyborg, eu falei, cara, aí teve uma conversa que eu tive com o Melk me falando que a relação deles com a Dream Art não estava muito boa, por conta de situações até financeiras lá, entre eles, e eu falei, cara, o que você precisa? Ele falou, pô, preciso disso. Eu falei, tá bom, eu vou te dar isso, se você passar Fight Sport. Conversei com o Cyborg, obviamente.
Cara, isso é uma coisa que eu sempre tive a curiosidade. Quando ele fala assim, é grana, né? Tipo, ele é um atleta, entre aspas, tipo, você tem que dar um suporte pra ele, oferecer treino, é isso?
Não, na verdade, a Fight Sport, o que a gente fez foi a gente abraçou o Mel, que tem um projeto em Manaus, né? Que é um projeto, como é que se diz?
Beneficente.
Tem um projeto beneficente em Manaus. E esse projeto consome dinheiro.
Sim.
E a Dream Art bancava esse projeto. Certo? X mil reais por mês.
Uhum.
Pelo que eu fiquei sabendo, né? Esse pagamento não entrava todo mês, atrasava, tinha problema disso, daquilo, e ele não pode ter problema, né?
Quem tem
pressa, né? Não tem jeito. E eu falei, cara...
O cara fala lá no Brasil, o boleto chega, né?
O boleto chega, independente do seu problema, o boleto vai chegar. Então eu falei, cara, você faz o seguinte, conversa com o pessoal da Dream Art e fala que você, porra, vai ter outro patrono.
Sim.
E a Fight Sports abraçou o projeto do Melk, passou a bancar todas as necessidades e mais um pouco, tanto é que reformamos a academia, né? Legal. Financiamos a reforma da academia, mudou a fachada, ficou um negócio do cacete, trocamos tudo lá. E também demos uma estrutura, né, para eles aqui nos Estados Unidos. Então, quando eles vêm, tem casa, tem tudo aqui organizado.
Ah, legal pra caralho.
Então, a gente abraçou o projeto do Melk. Foi isso que a gente fez. E aí, o projeto passou a se chamar Fight Sport Club, em legal. Manaus.
Nada mais justo, né?
Mas é, ué. Abraçamos. De um jeito total, entendeu? E aí eu passei a fazer o management de todo o time, né? Do Melk lá. E aí eles estão viajando muito para fazer seminário e tal. Tem um relacionamento muito grande com muita academia no Brasil e fora. Então, sempre que eles vêm para cá, tem seminário para cacete para eles fazerem. No Brasil também, não param de fazer seminário. Vamos negociando as coisas e fazendo tudo para eles, para que eles possam se preocupar única e exclusivamente em ensinar e lutar.
Cara, e é lindo um moleque com 18, 19 anos de idade vivendo e fazendo grana no jiu-jitsu, né?
Isso é, fazendo grana dentro das possibilidades, né? Você tem, por exemplo, o Mikael, ele é um ponto fora da curva, né? Uhum. Ele é um menino, porra, que tá aí. Agora, igual a ele, não sei, mas porra, o Diogo Reis tá aí, Fabrício Andrei tá aí, o Luiz Paulo, o Alê Botelho, a Brenda Larissa, tem um monte de fera lá, cara. É. E você comprova, né, com fato, contra fato no argumento, que o trabalho do Melco Galvão é um trabalho espetacular.
É verdade. É, entendeu? Verdade. A leva de gente que ele tá, que ele tá criando lá, né?
Você conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Né? Então, os frutos da árvore do Melco Galvão são espetaculares. Então, a árvore não pode ser ruim.
É verdade. É verdade. Bem, e aí, como é que fica a expectativa para a DCC? Acho que de repente não a sua, de repente, como que controla a expectativa dele, né? Para chegar. Ele chega com status de estrela, de favorito, tal, não sei o que, isso daí balança, faz um preparamento. Um preparamento é lindo, né? Uma preparação. O menino do Gil Chips vai se divertir com a gente aqui hoje. Uma preparação psicológica, como é que...
Sim, olha só, eu vejo o trabalho que o Melk faz com o Mika e com os outros meninos também, não é só o Mikael, né? É, o Melk faz um trabalho muito bom com os meninos, não só técnico, mas psicológico também. Tem lá um pessoal que ajuda e tal, e os meninos têm uma mentalidade muito boa. Até os que têm a mentalidade ruim melhoraram muito de um tempo para cá, né? É, porque isso é normal, né? É difícil você ter um garoto tão pronto, né? Então esses meninos, eles têm uma ajuda grande ali, tem uma estrutura ali por trás daquilo tudo, e eles estão sim psicologicamente preparados. Agora, chegar na hora lá, 12 mil pessoas naquela
porra que
vão fazer Mac Arena lá, estreando no ADCC, porra, o Mikael vai entrar com status disso, daquilo, depende, não sei. Ele vai lutar agora com o Dante Leon, que é um concorrente ao título dele na DCC, e vamos ver como é que ele vai sair. É. Ele lutou já com o William Tackett, mostrou o que fez, lutou com o Jacob Couch, que também é do peso dele, não, o Jacob Couch que é acima, né, 88, se eu não me engano, mas lutou e finalizou, lutou com o Tairo Otolo, não ganhou, né, por decisão, que eu achei uma decisão esquisita,
também.
Decisão é decisão, dane-se. Ele teve outras lutas, que, tipo uma luta que ele fez com o Maurício Oliveira no BJJ Bet, que ele perdeu por um erro, né? Ele cometeu um erro de atacar de cima para baixo ali, acabou caindo por baixo e tomando ponto, e aí não conseguiu recuperar a pontuação. Você tem várias, né, possibilidades aí, e não tem nenhum bobo na chave.
A chave
77 do ADCC.
ADCC, né, meu irmão?
Vai ser uma coisa de maluco. Mas a gente não pode negar que o menino é um franco, eu não vou dizer franco favorito, mas é top 4 ali daquela chave, entendeu? Caralho. Na minha opinião, top 4 daquela chave ali, independente de como ela vai ser arrumada.
E eu tava vendo, tem 4, o Mika é um dos 4 que pode entrar pra história como os mais jovens, né? Quer ver, ó? Cadê? Aqui, ó, tem o Cole Abbott, o Mika...
O Mika, o Tai e o Cade,
né? E o Tai e o Cade, exatamente. Exatamente. Porra, E aí, emendando a parada, de repente a gente faz um de novo antes do ADCC pro hospital. O que você acha da... Eu, particularmente, eu acho que vai ser a... Independente do resultado, acho que a gente vai ver a despedida do Gordon de competição geral. Mas como que você vê essa luta dele com o Galvão, cara? Eu tô doido. O Galvão luta agora, né? Dia 26 no One.
Vai lutar com o desavisado.
Cara, o cara é duro.
É
MMA, né? O cara é duro no MMA, né?
Mas não, a luta de grappling.
A luta de grappling, exatamente.
É duro, mas não é duro nível Galvão.
Entendi.
O André Galvão tá em outro nível. O André Galvão é um monstro. É um dos melhores lutadores que já tiveram aí de grappling, cara. Muito fera.
Sim.
O André é muito duro, muito bom, muito competente. Sabe lutar muito, tem muita estratégia. O André reúne várias características de campeão num cara só, entendeu? O André é muito fera. É, sou muito fã do jiu-jitsu dele. É, eu vi ele lutar dentro da faixa azul, né? Eu já era faixa preta lá na frente. E vi ele lutar dentro da faixa azul, vi o garoto, porra, crescendo e ganhando tudo. Quase lutei contra ele naquele brasileiro de equipe que eu te falei ali, que o Ciborgue acabou lutando com ele, né? Ele ganhou do Ciborgue naquela luta. É, não vejo chance, né? Apesar de luta ser luta, não vejo chance do André perder essa luta no One. Vai estrear como
moral. Não, de jeito nenhum.
Não vejo chance. É, agora, no ADCC, o que me faz. Qual é o meu pensamento nessa luta dele com o Gordon? É, o André tem a favor dele duas coisas: a regra e o tempo. Certo? A regra está a favor do André e o tempo está a favor do André. Por quê? Ponto. Eu sou mais o André. E endurance, eu sou mais o André. O André, apesar de ser 15 anos mais velho que o Gordon...
Endurance, para a galera do Brasil, é tipo quanto o cara vai durar na luta.
Resistência. O André, numa luta de 40 minutos, ele sobra. Entendeu? Ele sobra. E eu não consigo ver o Gordon puxar o ritmo do André. Eu vejo o André puxar o ritmo do Gordon, mas o André pode, porra, assim, o Gordon vai chegar maior do que ele, deve chegar com uns 250 pounds. Né? Então vai ser uma coisa complicada. O Gordon é um cara que tem que são as vantagens do Gordon. É um cara que pode jogar por baixo tranquilamente e por baixo você cansa menos.
Sim.
Né? Tá deitado ali, está apoiado no chão. O André vai ter que estar bombardeando a guarda dele. É, o Gordon tem essa facilidade de inverter muito, muito grande, e se ele cair por cima do André é um problema, né? Porque fazer guarda pro Gordon ninguém merece, né?
Do caralho, né?
O Gordon é muito complicado por cima, mas eu acho assim que ainda assim eu vou dizer, a esperança, porque luta é luta, e se o André conseguir arrastar essa luta pro final dela, pro overtime e tal, cara, cansou, acabou o
homem. Gás ganha a luta, 100%.
É, né? Cansou. O cara já montou 20 vezes no André. Beleza, mas aí a luta não acabou?
É.
E aí, tem mais 10 minutos aí.
Eita. E o André não é um cara que se abala, né? Tipo, com a história de competição que o cara tem, tipo, se o Gordon montar 10 vezes nele, igual você tá falando, ele não vai falar, porra, e agora? Nossa, que merda. O cara é veiaco de competição, não tem essa.
Eu acho que a saída do Gordon pra essa luta é ele tentar finalizar rápido.
Agora
ele tenta finalizar rápido, não consegue, frustra uma vez, frustra duas vezes, frustra três vezes, e aí? A cabeça como é que fica?
Então. O que me preocupa pra essa luta é a parada fora da luta, que é o emocional. Eu não sei como é que o André vai... A cabeça da gente é uma merda, né, cara? A gente tenta evitar, mas de repente ele quer provar alguma coisa, ele acha que ele precisa ganhar pra sair por cima da história da treta que eles tiveram lá em Austin. Então é a única coisa que me incomoda pra essa luta é como é que o André vem psicologicamente para enfrentar.
Eu acho que o André tem uma maturidade muito grande para deixar de lado essa situação que aconteceu em Austin ou qualquer coisa que tenha acontecido depois, e independente da minha opinião do que aconteceu ali, tanto na situação quanto depois, a maneira que o André...
Você fez algum vídeo pro seu canal falando aquilo lá?
Fiz.
O que você falou?
Eu falei do Rus da Bonoá naquele dia e falei da treta que aconteceu ali atrás, né? Eu me coloquei no lugar do André. Eu teria pego. Eu acho que eu não consigo dar porrada no Gordon, pego a cadeira dada na cabeça dele.
Pois é.
Mas eu antes também não teria tirado a mão de cumprimentar. Eu antes não teria andado atrás dele falando merda.
É, fez assim pro cara. Também tem tudo isso.
Eu não teria feito isso. Eu não teria feito isso.
Exatamente.
Ou então, se o cara vir cumprimentar a minha e falar, meu irmão, contigo é porrada, não tem cumprimento. Ou alguma coisa assim.
Fala na cara. Eu sinto da mesma forma, assim. Eu vira de costas pro cara, o cara já vai se ligar que você não quer cumprimentar ele.
Eu não ia jamais andar ali atrás do Gordon falando, xingando, falando merda pro cara, entendeu? Tô procurando problema, eu não procuro problema. Minha personalidade, eu não procuro problema.
Sim.
Entendeu? Então eu não vou ficar testando pouquinho o cara, assim, pra ver se o cara provoca, entra numa, não vou, entendeu? Agora, tomei um tapa na cara, porrada.
Meu irmão, eu tô 100% porrada.
Porrada.
100% isso, porrada. É.
Agora, ok, o André teve um motivo dele para não reagir ou sentir alguma coisa na hora que não... Isso é problema dele, isso é problema dele. E o Gordon cresceu muito naquela situação. E depois, a explicação que o André deu, a maneira que ele colocou, assim, eu não fui fã daquilo ali. Mas eu respeito a individualidade do André e a maneira dele de ver as coisas, entendeu?
Sim.
E não dá para dizer que ele tá errado. Ou... Meu irmão, ele tem um jeito dele de ver a vida. Então tem que respeitar o cara. Tem que respeitar o cara.
A gente tem o direito de gostar ou não da atitude, sim, de achar...
Sim, minha opinião e vai lá, ó,
falei. Eu ouvi a opinião dos dois lados, de tipo, ah, eu dava porrada ou não, ele fez o certo, porque a gente não prega violência. Eu falei, meu irmão, mas...
prega violência, não pode dar dedo...
Até, eu sabendo que eu vou apanhar, eu ia pra cima do cara, foda-se. Entendeu?
Tem essa, tá vendo que vai apanhar, não tem essa, não tem nenhum. O cara não tem quatro bolas, mesmo.
Não, mas eu tô dizendo assim, tipo, ah, sei lá, eu vou lutar com o cara, e se eu achar que eu vou perder, mas eu não vou deixar de ir pra cima, eu vou e.
Essa,
e cai na porrada, meu irmão. Não tem essa, exatamente.
Tapa na cara e briga pela honra. Mas, bom.
Cada um.
É, então eu acho que o André vai chegar com a cabeça muito no lugar, porque ele é um atleta, acima de tudo. É um cara, porra, com um score aí, porra, uma carreira quase que impecável, fantástico, que apesar da é longevo, assim como o Cyborg é longevo, né, o Cyborg é 41, o André acho que tem 39, se eu não me engano, 38, 39.
Eu acho que ele, porra, vai bater 41, monstro, hein, pro DCC.
Como é que é?
Eu vou, acho que ele tá com 40 já, hein?
O André já fez 40 anos?
Eu acho que sim, vamos ver aqui, ó. André Galvão. Não, cara, ele é de 82, 39.
Então, 39, é isso mesmo.
É, em setembro. Caralho. É.
O aniversário dele foi na luta do Preguiça em 2019.
Pô. Dia 29 de setembro, ele faz 40.
No dia da luta que ele lutou, dia que ele lutou com o Preguiça, a super luta, ele fez aniversário.
É. Então ele faz 40 no ADCC.
Exatamente, 10 dias depois. Então, ele vai chegar ali na beira dos 40 anos. Acho que muito estruturado psicologicamente. O André é um cara que tem essa parte da fé, do coração dele, assim, muito estruturado. Ele tem uma base familiar muito boa. Por outro lado, o Gordon é um cara que não tem nada disso, mas isso não abala ele. Ele fala que vai fazer e faz, né? Isso vai aumentando a autoconfiança dele.
Você conhece ele pessoalmente? Rola uma rincha por causa da história do Cyborg?
Não, absolutamente.
Vocês já conversaram?
Já falei com o Gordon várias vezes. Não, assim, não é meu amigo, a gente não se fala, uhum, nem nada disso. Mas toda vez que a gente encontra, ele é um cara. O que me surpreende, que é uma coisa que não é do meu tempo, é o cara conseguir ser uma pessoa pessoalmente.
É, ser duas. A gente chama de duas caras, mas eu não quero.
Eu não sei se isso é, as pessoas são assim hoje em dia. Mas eu sou um cara que você vai falar comigo aqui no vídeo, no telefone, no chat ou ao vivo, eu sou a mesma coisa. Eu consigo. Ah, não, é que eu faço um
personagem, né?
Um personagem pro mídia social. Ok, eu não sei como é que é isso. Eu não consigo fazer.
E aí você fala com o cara pessoalmente, é outra pessoa.
Super educado, o cara é super educado, tranquilo, conversa, troca ideia. Na boa, tava com ele lá no Rose Number One com o Mika. O Mika, pô, quero tirar foto. O Gordon tinha, puta, cara, eu quero tirar foto com você. Pediu pra tirar foto com o Mika.
Caralho.
Boa. Assim, agora, você vai dizer que o cara, quem é ele? O da mídia social ou ao vivo? Eu não sei, é uma mistura dos dois.
Eu acho que ele é o ao vivo. E ele é um moleque, acho que até. É shy, assim, sabe? Sabe o que é uma coisa engraçada? Porque ele treinava aqui no Renzo, né? E eu ia lá, sei lá, 3 vezes por semana treinar, fazer umas aulas com o Robson, com o pessoal lá, com o Neyman e tal. E eu chegava de manhã, tava rolando o sparring, tava acabando a aula do Danaher e começava o sparring de MMA, que era a hora que eu ia fazer a minha outra aula.
Sim.
E eu sentava lá. E o Gordon sempre tava lá, sei lá, últimos 10 minutos de treino, alguma coisa assim. Cara, e é o Gordon, eu ficava olhando. Tipo, eu sentava no banquinho do lado ali e ficava olhando o cara. Tipo, é igual, você tá sentado ali, você tá vendo, porra.
Gosta, lógico.
Do lado do campo, você tá vendo o Neymar jogar, você fica olhando no Neymar jogar, porra.
Sim.
E isso incomodava ele, cara, porque ele começou assim. tipo, não sei quem é esse cara, e aí onde ele tava no tatame, ele me olhava de rabo de olho, assim, né? Eu cheguei até falei pros moleques lá, falei, bicho, esse cara vai me dar umas porradas qualquer hora, porque ele me olha atravessado, os caras, não, ele é assim mesmo, cara, ele é assim mesmo, às vezes não te conhece e tal, fica preocupado e tal, não sei o quê. Aí um dia ele sentou do meu lado e começou a trocar ideia, pô, como é que tá, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu faço aula com o Neymar, tá, que massa, não sei o quê. Falei, pô, faz uma aula comigo qualquer hora também, minha aula é boa, brincou assim, a gente marcou, fiz uma private com ele. E é um cara assim, tipo, fala baixo, educado, gente boa, puta, engraçado e tal.
Uma coisa só, eu tava nesse Roosevelt que tava com o Mika lá, um dia antes teve um seminário dele. E a gente desceu pra fazer, eu, o Wagner e o Mikael.
Caralho.
Nós descemos pra fazer o seminário dele. Na verdade, eu não fiz o seminário ativamente, porque eu tava com. Tinha machucado minha virilha uma semana antes, então eu tava descansando ali. Mas eu assisti o seminário dele inteiro. E a atenção que ele dá para as pessoas que estão no seminário é ímpar, cara.
É verdade.
Cara,
e ele explica muito bem também.
Não, fora aquele, o tanto bem que ele ensina, a quantidade de detalhe, mas não é ele não chega a ser prolixo. Ele mostra o que precisa ser mostrado e ele dá atenção. Não, peraí, cara, olha só, teu dedo, mindinho, tá colado no outro dedo. Você tem que abrir 8 graus.
É absurdo, né?
Posição. O cara é assim, né?
É absurdo.
O cara é nerd, brabo.
É isso, é o melhor. É a melhor descrição dele. Ele é um nerdão. É
puta do nerd. Não tem como não respeitar a desenvoltura dele no tatame, tanto competindo quanto ensinando. É um puta de um xarope em mídia social. Total. Mas você encontra, você fala com o cara, porra, te trata com o maior respeito. E, meu irmão, aí você fala, pô, então tu quer dizer que tu é fã do cara? Não, meu, eu sou fã do jiu-jitsu, o cara é bom, eu vou olhar ele lutar.
O cara é bacana, a gente tem que...
Porra, mas você acha que ele é um cara mais... Não sei, cara, ele nunca me destratou, também nunca dei motivo pra me destratar. Numa boa, teve uma vez que ele fez um comentário, que eu tinha feito um comentário sobre negócio de melhor do mundo, e eu falei, não, o melhor do mundo é o Roger, o melhor da história é o Roger, porque o Roger, porra, claramente o Gordon não tem por que ser chamado de melhor do mundo, porque ele não fez, não, mas e no Gui? Nem no Gui, porque qual é o maior campeonato que existe? É o ADCC. Tá, como é que o Gordon ganhou o ADCC dele? Peso absoluto. Ah, ele finalizou 6 lutas das 8, o Roger finalizou 8 das 8.
É.
E ao mesmo tempo que ele finalizou 8 das 8, ele ganhou 10 mundiais de kimono. Mesma... Então você já vê que não tem. Aí ele veio falar, ah, esse foi um ataque, foi um passive aggressiveness. E eu respondi pra ele numa boca, eu não vejo isso. Eu só acho que o meu argumento é sustentado pelo fato de o Roger ter feito o que fez, enquanto fazia o que fazia no kimono também.
Exatamente.
Entendeu? O cara assoviava e chupava cana, era o melhor assoviador e o melhor de cana.
Ele mata aquele argumento do... Ah, ele não é tão bom no kimono, no sem kimono, porque ele só luta de kimono. Não, o Roger é o Roger, né, cara? Foda.
Então eu acho assim, eu acho que... E outra coisa, aí logo depois teve uma entrevista do John Danaher, onde ele diz que o Roger é o melhor da história, que o Gordon não é o melhor da história. Aí eu falei, pronto. Se você
falou lá, tá tudo certo. Você bate aí, né?
Agora você discute com o velho,
é foda, é muito louco isso, né, cara?
É situação, cara.
É muito louco. Bicho, vamos combinar de fazer isso mais vezes, cara. Depois de campeonato, alguma coisa assim, eu fico amarradão, ia ser legal.
Um prazer, bom demais.
Passa endereço de academia, Instagram, o pessoal que quiser te encontrar, sei lá, fazer uma aula, dar um treino.
Meu Instagram é Victor Doria, com K, né? Victor Doria. Uhum. Mesmo endereço do meu canal no YouTube, que eu tenho aí... É um canal ainda hoje praticamente todo em português. Eu faço algumas resenhas de evento, às vezes, em inglês. Eu vou até fazer um videozinho hoje, que eu tenho... Eu não fico fazendo vídeo direto porque eu não tenho conteúdo, entendeu? E se eu fico naquela de, porra, mas tem que fazer mais conteúdo. O que eu faço, cara, é só pra eu botar pra fora o que eu tenho, entendeu? Uhum. Se não tiver nada, eu não boto mais pra fora.
E é uma parada, a galera tem que entender que você sentar e falar 15 minutos sozinho na câmera, de cabeça, assim, pensando e resenha sozinho, é uma coisa pra poucos também, né?
Eu não boto nada. Eu não tenho uma anotação. Quando eu fazer uma resenha, tipo, de um Pan-Americano, do Mundial, aí tem umas lutas que me chamaram a atenção, eu anoto o nome das lutas.
Tipo...
O Isaac com o Tainan.
Isso.
Porra, do fulano com o ciclano, eu boto ali, e, mas, porra, eu acabo errando o placar, as porra do...
Exato, faz parte.
E aquilo que me... Aí ele fala, pô, mas você não analisou a luta do fulano. Não analisei, porque esqueci, pô.
É caralho. Total, né?
Porque o canal e analisa a porra da luta.
Ai, caralho. Ó, galera, então, ó, assiste lá os vídeos do Vitão, lá no canal dele, Victor com K Dória. O canal dele do YouTube é bem legal, os vídeos são bem legais. E o Instagram também. Pessoal, se tiver.
Esporte Miami, cara. Só dá um Google aí que vai ver lá, que é aqui perto de Midtown, onde eu moro.
Cara, academia é do caralho. Assim, demais. Eu fui lá, tive a honra.
Agora é uma época boa, porque pré-PAN e depois pré-mundial e aí pré-ADCC, isso
nossa, aqui vai ser fervo. Daqui até setembro é a época boa mesmo. Casa cheia. Assim, cheia. Ó, pra vocês terem uma ideia, tipo, Durinho dirige uma horinha pra ir lá fazer uns treinos de vez em quando. A galera tá sempre lá que eu vejo. É, então, o Rodolfo, né?
É, o Rodolfo Vieira vem direto, o Bochecha veio várias vezes, o cara de sapato veio com ele também. Porra. Tem uma galera que tá sempre aqui com a gente, cara, que é o maior prazer receber sempre. Academia sempre. O Cyborg sempre teve essa política de portas abertas, não interessa o time. Inclusive, a gente recebe gente que vai lutar contra a gente no mesmo campeonato que tá treinando. Não tem essa, meu irmão. Entendeu?
Foda, né?
Não tem essa. Outro dia veio o Felipe Andrew treinar aqui com a gente, treinou. Porra, já veio todo mundo,
cara. Legal pra caralho. E é um lugar que reflete vocês, né? Porque vocês recebem todo mundo muito bem. Eu senti isso e me senti em casa e foi uma honra. Como é que é?
Vocês vêm de novo, você.
Eu vou, né? Não, porra, eu tô a caminho. Vou, já tô saindo do frio aqui.
Tem que vir aí pra dar uma rola com a gente aí, porra.
Fechado, a gente vai.
Gente aí que é bom.
Ó, eu vou ficar cutucando pra gente gravar mais, fazer mais uns bate-bola desse que fica massa.
Pra caramba, é um troço que eu gosto de fazer, não faço com. É só encontrar um espacinho na agenda como a gente fez agora e a gente mete bronca, a hora que quiser. Fechado. Eu fico aí. Eu me amarro em ver você e o pé de pano aí falando, porque, meu irmão, você provoca ele larga.
É facinho.
Não, eu sou fã do pé de pano também, o cara é fera.
Cara, é muito bom, é muito bom. Então, é o seguinte, obrigado de coração pelo tempo aí. Valeu. Vou falar de novo, pessoal, se inscreve no canal do Victor Dória. Eu vou deixar, vai ter link aqui, tá na descrição. Legal. E tal. E tamo junto. Obrigado de novo e vamos nessa.
E eu que agradeço, meu irmão. Um grande abraço, prazerzão estar contigo aí.
Valeu,
Victor. Valeu.
Obrigado,
meu irmão. Valeu.